Na primeira sequência de Querência, ouvimos um berrante e vemos à meia distância vacas no pasto. Logo depois, surgem na tela de costas, sob a luz ainda escura de um amanhecer que mal se adivinha, dois vaqueiros. Só então aparece enquadrada em close uma vaca. Esse minuto inicial resume o tema e o tom do filme do diretor mineiro Elvésio Marins. Exibido na Mostra Fórum do Festival de Berlim, Querência é um retrato da vida numa fazenda de uma Minas Gerais profunda, da vida de vacas e vaqueiros, de rodeios, de sons que a cidade grande não ouve mais, de rios e de personagens que, apesar de estarem atuando para a câmera, parecem todos estar vivendo a si mesmos. É para falar sobre esse filme protagonizado por um vaqueiro que briga por questões fundiárias que eu, Ana Paula Souza, converso com o Elvésio neste podcast da 43ª Mostra. Elvésio, a fazenda do filme é a fazenda em que você vivia?
É a fazenda onde eu vivi os últimos 5, 6 anos da minha vida. Eu vivi ali 5, 6 anos.
Por que você foi morar numa fazenda? Você é cineasta... De BH?
Eu fui porque eu acho que eu enchi um pouco o saco de cinema, de gente de cinema, de artista, e as coisas mais fora, assim, começaram a me atrair mais. Eu achei que eu comecei a aprender mais sobre a vida com pessoas comuns, no caso, meus amigos vaqueiros lá, sertanejos, do que com propriamente... eu comecei a sentir que as coisas estavam muito viciadas, assim, sabe? Tava chato, assim, esse negócio de cinema. Ninguém só conseguia falar de cinema, cinema, cinema. Tinha muito dinheiro para fazer cinema no Brasil, né? Muito. Então, tava um negócio que eu não sei. Eu tive vontade de sair disso um pouco, mas eu já tinha esse projeto de escrita. Esse é um projeto que mais ou menos surgiu na época do Jirimunho. Mas eu sou muito lento, né? Assim, essa coisa minha de ir com os personagens e tal, que são meus amigos, na verdade, né? Depois é que eles viram personagens, assim. Então é um longo processo que eu vou... Eles só sabem, na verdade, assim, 6 meses antes, quando eu já tenho dinheiro para filmar e tudo, sabe? Mas é muito... É uma questão muito de amizade, assim mesmo. E ali eu aprendi como nunca, sabe? Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi viver no interior do Brasil durante esse tempo todo.
E esse filme procura ser um retrato dessa vida, uma possibilidade para a gente que não vivencia aquilo, também vivenciar um outro tempo, uma outra sensorialidade. Tem um mergulho muito forte na natureza, que é... Agora me ocorre que tem... Se for uma besteira, tudo bem, fica no ar. Mas tem um pouco a ver com o Depardon. Uma sensação, um barulho. Você queria fazer esse retrato da natureza, da vida na natureza?
Não tá falando bobagem nenhuma. Só eu não vou falar que eu sou Depardon nem parecido com ninguém, mas se os outros falam, tudo bem.
Não precisa editar, né?
Eu posso até negar, assim, mas aí tá, não tá saindo da minha boca. Eu acho que o principal é uma coisa chamada vida. Eu comecei a sentir falta de vida nos filmes. Vida, simplesmente, assim. Não sei se eu consigo te explicar o que é isso.
O viver.
Sem procurar forçar muito as coisas, mirabolâncias, para você conseguir contar uma história.
Por isso que você falou vida, eu falei em viver, sim. Que é esse o viver nosso, humano.
Totalmente. E eu acho que ele parte de um princípio que eu comecei a ver que eu não precisava de inventar tanto. Que estava tudo ali muito na minha frente mesmo. Então tem uma coisa muito do que está acontecendo no dia a dia da vida dessas pessoas que eu estou acompanhando, daquele lugar que eu estou acompanhando. Mas, como você disse, tem algo da natureza também. Não só da natureza livre, a natureza que está se perdendo também. Não só o que bonito tem, o que o homem tem de bonito para a natureza, mas o que ele destrói também. Então, muito, tem uma parte grande do filme que são implantações de soja. E eu acho que dali é isso. Eu prefiro construir uma dramaturgia a partir de algo que eu já vejo que tem uma força que parte de uma vida interior muito forte. Então, eu me aproximo mais disso. Porque não é documentário que eu faço, né? Assim, apesar de que são atores não profissionais, é tudo, mas toda a produção, todo o jeito de filmar, ele é todo ficcional. O planejamento é todo ficcional. Eles trocam de roupa, eles têm figurino, a direção de arte é mínima, mas tem. Então todo o planejamento é a posição de câmera, o plano, o contraplano, o ensaio muito, parece que é tudo assim, né? Mas ensaio, por exemplo, uma coisa que...
É mesmo, tem ensaio?
Demais.
Filme.
Por exemplo, preparador de elenco para mim é palavrão. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, nem sei o que é isso, porque assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é ensaio. Eu não falo ensaio com eles, eu falo, vamos fazer um treinamento. então, assim, são muito simples, aí eu uso mesmo. Isso dá para falar até amanhã, porque eu tô dando muito aula disso na Europa agora, interpretação para ator não profissional.
O que vai rolar, cantante? Ó, eu vim de Esgalinha.
Ué, mas você não tem base, você não, ué. Nós vem ajudar você a fazer a mudança, você promete a cachaça e serve a café?
Pois é, só. Eu pensei em comprar, mas eu falei, ah, o Kaique sempre anda com a pinga, eu não vou comprar, não.
Você deu foi sorte, viu? Tomou uns companheiros assim igual nós. Quer dizer, você prometeu a galinha ontem, prometeu a pinga e nada. E nós tá aí trabalhando. Tá rolando ali uma revista na loja, tá rolando na loja hoje na cidade, tá rolando uma revista lá, um negócio engraçado lá. Aqui nós chama é sentar pra beber uma pinga, né? Pô, na cidade é happy hour.
Vai, happy hour. Como é que eu trem?
É happy hour.
Uai, tinha eles falando isso não, é happy hour?
Uai.
Eu achei que é um piau de reza.
Eu na hora que eu li pra mim que era rupiado, né? Não é happy hour.
Ah, tá.
Você não é o seu trem? A bola, os boyzinhos lá, sexta-feira, sai tudo pra tomar um.
Aí é happy hour.
Ah, é happy hour.
Então nós estamos fazendo happy hour aqui.
Não, né? Happy hour, posta, happy hour, café.
Parece o tempo todo que você está documentando.
Eu vou usar um cara que acho que a mostra trouxe ele muito para o Brasil para a gente, que é um cara que eu adoro, que ele deixou a gente recentemente, que é o Abbas Kiarostami. O Abbas, o que o Abbas faz, assim, né? Então, falar que eu imitar o Abbas, mas talvez é mais próximo mesmo, porque eu acho que ninguém inventou a roda, muito menos eu, né? Eu só faço diferente. Porque o Abbas é assim, vamos supor que ele precisa de um menino lá no interior do Irã, assim, um menino pra chorar. Aí o menino tá lá, assim, uma semana, o menino chora de jeito nenhum. Aí essas sacadas que ele tem. Aí o que ele fez uma vez, tem essas histórias, né? Ele pediu pro tio dele tirar uma foto do menino com o pai e com a mãe. Era um menino muito pobrezinho que não tinha nada. Aí foi, revelou a foto, deu um porta-retrato, ficou lá duas semanas do lado da caminha dele e tal, no interior da casinha própria, foto. E nada do menino chorar. Então, beleza. Aí tá, o menino posicionou o menino em frente à câmera, agora esse menino vai chorar. Aí o Abbas vai e pede para assistente ir lá na casa buscar a foto. A assistente pega, rasga a foto na cara do menino e a câmera tá aqui. O menino vai desabar, chorar, lógico. Eu não tenho coragem de fazer isso. Quem sou eu para falar da ética do Abbas, assim? Mas cada um tem mesmo assim seus métodos. Então eu vou fazendo muito, assim, como no Jerimunho mesmo.
Mas como
assim,
foi
eu contraceno, eu faço tudo, eu faço umas maluquices, assim. Aí você tem, por exemplo, eu começo filmando normal, com um plano mais aberto. Aí se aquilo não dá muito certo, vocês duas estão aqui, eu faço plano contra plano, eu corto. Se não está dando certo um diálogo com o outro, eu assumo o diálogo. Claro que eu nunca apareço, mas aí eu provoco sempre. Eu tiro deles, assim, ou eu levanto, eu tô sempre aparecendo, né? Eu nunca corto. Então eu vou ali no ouvidinho e falo, um personagem pro Kaique, pergunta pro Marcelo que momento que foi que o ladrão apontou a arma na cabeça dele. Então ele vai perguntar e isso vai ter uma reação dele normal. Então assim, tem uma série de coisinhas que você pode fazer que vão dando resultado. E mesmo, enfim, quando eu preciso muito de uma cena, eu boto mesmo diálogo na boca deles, assim. Não é tudo improvisado, não. Tem coisa que é improvisadíssima, mas tem coisa que não. Tem coisa que é ensaio, é aquilo tudo, assim. Então, como eles nunca fizeram, tem muito medo de tudo, né? Assim, por exemplo, medo de câmera. Eles têm um medo de câmera sensacional. Como é que acaba com medo de câmera? Se um dia reúne eles, assim, vão na ilha de edição, que eu vou mostrar umas imagens pra você. Eu deixo a câmera ligada, escondida. Aí, no dia seguinte, chamo todo mundo pra ilha, boto as imagens que gravou no dia anterior na ilha de edição e mostro para eles, ó, o teste de câmera de vocês, como é que foi ontem, ó, brilharam, parabéns. Então você vai criando coisas para incentivar, para tudo, né? Outra coisa engraçadinha.
Mas todos os personagens do filme são na vida todos. Aquilo que eles aparecem fazendo.
Menos um. O bandido do filme, não. apesar dele ser vaqueiro, ele dominar aquilo, mas não. Eu também faço isso, eu sempre acho um e outro ali que não. É, não, ele não é bandido na vida profissional, ele não é nada. Ele só era um vaqueiro melhor que tinha, assim, de... Ele era um laçador de boi sensacional, profissional. Mas ele também tinha uma cara de mal, assim. Eu falei, cara, você é o bandido perfeito. É você mesmo.
E aí o cara tem que ter algum talento pra conseguir não parecer um ator?
Eles têm que confiar
aquela ideia
muito
de peça
mim.
De escola, né?
Tem uma coisa, tem várias coisas. Tem uma coisa de confiança muito grande, assim. Por isso que eu falo que primeiro nasce a amizade. Quando já tá na hora de filmar, eles confiam em mim, assim, até... E pra mim, assim, o filme acabou, eu não vou embora também, não. Eu vejo Dona Bastuda, Jerimunha até hoje, Dona Maria até hoje, a gente fala uma vez por mês, pelo menos, pro telefone. Faz parte da minha vida, né? São coisas que, assim, Dona Bastuda, minha vovozinha, estão viva até hoje, 92 anos de idade. E Dona Maria, minha mãe preta, 89 anos de idade. É, então, assim, eu não sumo, é isso. Por isso que eu não vou ficar na mostra só 3 dias, que eu preciso de ver eles. Tem quase um ano que eu não vejo eles, estou morrendo de saudade.
E você vai mostrar o filme lá agora?
Era para mostrar agora. Eu gosto de fazer a premiere brasileira lá, né? E eu não consegui esse ano porque eu... É uma bobagem, assim, eu dei uma vacilada porque eu troquei o nome da minha empresa de Orobó para Canabrava. E não avisei ninguém, nem a produtora, nem a Cine, ninguém. Aí, quando a Cine chegou lá, que negócio é de Canabrava aqui nos créditos do filme? Aí aquilo atrasou, então era para lançar antes da mostra. Porque eu nem queria participar de festival, não queria entrar em competição, nada dessas coisas. Porque eu acho muito chato.
E, Alves, mas não deu. Depois de ter fugido para a Fazenda, agora você foi fugido, né? É o meu verbo só. Agora você fugiu para Portugal.
Fugi.
E você vai continuar fazendo cinema aqui pro Brasil, no Brasil?
Eu tenho muita vontade. Tem um livro que eu quero adaptar, que seria um filme um pouco grande, assim, para os meus parâmetros. Meus filmes são meio pequenininhos, né? Que é A Hora dos Ruminantes, do J.J. Veiga, que é um clássico da literatura brasileira, que vocês conhecem muito bem. Mas pro Brasil, acho que é isso. Mas eu acho que tá muito complicado, né? Qualquer um que queira filmar no Brasil hoje, não tem nada pronto, é mínimo 5 anos aí para conseguir viabilizar qualquer coisa, né? Então, acho que eu devo fazer meu... Eu já fiz um curto em Portugal, que foi um convite, 5 anos atrás, de um festival no Norte, que é muito importante, Vila do Conde, quando eles fizeram 20 anos, mas eu acho que eu filmo meu acho que primeiro eu filmo um longa portuguesa antes da Hora dos Ruminantes.
Ah, você vai fazer um filme em Portugal. Atores portugueses,
atores
história portuguesa.
Atores portugueses, tudo portugueses, sim.
Tá ótimo. Bom, obrigado, Vésio. A gente ouviu aqui no podcast da 43ª Mostra o diretor mineiro Elvésio Marins, que apresenta por aqui Querência.